Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e com esta emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 25 de janeiro de 2020. A votos de um excelente sábado para todos. Convosco está aqui na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos de onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos ainda FM na Guiné-Bissau com a Pidjigiti, a Capital FM, com a Rádio Comunitária de Bafatá, com a Leste FM e com a Rádio Sitchanouk e também com a Rádio Papagaio. Estamos ainda na internet em direto em voaportugues.com. Na emissão deste sábado para além, temos aqui o que vai pelo mundo em notícia. No espaço da Janela de Angola, a controvérsia ainda em redor da Comissão Nacional Eleitoral. Na segunda meia hora vamos saber, como habitual aos sábados, novidades musicais. Para já, são as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, com a engenharia do Patrick Deia. Sou a Mãe Miguel e apresento as notícias. Um analista da Economic Intelligence Unit, que segue a economia de Angola, diz que vai ser difícil as autoridades levarem a empresária Isabel dos Santos a julgamento em Luanda. Falando para a imprensa portuguesa, Nathan Hayes recordou que Isabel dos Santos tem cidadania russa, o que pode impedir a extradição para Angola. Isabel dos Santos recentemente mudou a sua residência oficial para Dubai, motivada pelo seu desejo de manter os ativos longe das mãos das autoridades angolanas e não meteu o pé em Angola desde 2018, disse aquele analista. Recordamos que Isabel dos Santos está no centro do escândalo Luanda Leaks por ter beneficiado de milhares de milhões de dólares durante o governo do seu pai em Angola, José Eduardo dos Santos. Na página da internet da Voz da América, assim como no Facebook, no Twitter e outras plataformas, com a referência VOA Português, mais notícias sobre este escândalo Luanda Leaks. Continuamos a apresentar as notícias. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que o seu país não está a descartar negociações com os Estados Unidos da América, mesmo depois do ataque com um drone americano que matou um importante general iraniano. A agência de notícias Associated Press escreve que Mohamed Javad Zarif disse à revista Al-Mahd de Der Spiegel que ele nunca descartaria a possibilidade de as pessoas mudarem de abordagem e reconhecer a realidade, em entrevista feita sábado em Teherão, a capital do Irão. A tensão crescente entre Washington e Teherão desde 2018, quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Desde então, os Estados Unidos da América reposicionaram duras sanções que prejudicaram a economia do Irão. Mas Zarif sugeriu que o Irão ainda estava disposto a conversar, embora reiterasse a exigência anterior do seu país de que primeiro os Estados Unidos teriam que suspender as sanções. Para nós, não importa quem está sentado na Casa Branca. O que importa é como eles se comportam, disse Zarif, de acordo com Der Spiegel. Ele disse mais, o governo de Trump pode corrigir o seu governo, suspender, ou melhor, corrigir o seu passado, suspender as sanções e voltar à mesa de negociações. Ainda estamos à mesa de negociações, eles foram os que partiram, disse Zarif. Enquanto isso, o presidente Trump defende que o acordo nuclear de 2015 precisa de ser renegociado porque não tem em conta o programa de mísseis balísticos do Irão ou o seu envolvimento em conflitos regionais. Os outros signatários do acordo nuclear, nomeadamente a Alemanha, França, Grã-Bretanha, China e Rússia, têm lutado para manter o mesmo ativo. O número de mortos pelo surto do coronavírus na China subiu para 41 neste sábado, dia 25, marcando um começo sombrio para o ano lunar naquele país da Ásia. Na sexta-feira, dia 24, haviam sido reportadas 26 mortes na China. Mais de 1.300 pessoas foram infectadas globalmente com um vírus encontrado no mercado de frutos do mar, na cidade de Wuhan, que vendia ilegalmente animais silvestres. Na sequência, reporta a agência de notícias Reuters, Hong Kong declarou uma emergência do vírus, cancelando celebrações do ano lunar e restringindo as ligações à China continental. Por outro lado, mais países registram casos. A Austrália confirmou neste sábado os seus primeiros 4 casos, a Malásia confirmou 3 e a França reportou os primeiros casos da Europa na sexta-feira. Antes, haviam sido detectados casos na Tailândia, Vietnã, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Nepal e Estados Unidos.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Neste sábado, 25 de janeiro de 2020, votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América e a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em direto desde Washington.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
O concurso público que decidiu a eleição do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral está envolto em polémica. Para falar sobre o assunto, ouvimos Manuel Aragão, o presidente do Tribunal Constitucional, o analista Teófilo Mateus e os deputados Raul Danda e Lindo Bernardo Tito.
Manuel Pereira da Silva foi anunciado vencedor do concurso na última semana, durante uma reunião em que o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz Joel Leonardo, não permitiu que os vogais questionassem a origem dos resultados, que ditaram também presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda como o qualificado. O regulamento para o concurso deste órgão de administração eleitoral determina que, para ser declarado vencedor, o candidato precisa de ter 80 pontos para a classificação final. O candidato Manuel Pereira da Silva, que concorreu com outros 3 candidatos, teve a nota de 76 pontos. Em princípios do ano passado, Manuel Pereira da Silva foi citado por vários círculos da sociedade angolana como estando envolvido em atos de corrupção enquanto presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Luanda. Segundo as mesmas fontes, Manuel Pereira da Silva terá sido decisivo nas últimas eleições gerais ao contribuir para uma alegada fraude eleitoral a favor do partido no poder. Esta semana circularam informações em Luanda, segundo as quais o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, terá admitido erros no concurso para preencher a vaga de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Este é mais um caso que mexe com a sociedade angolana, principalmente com os partidos políticos na oposição, que já apelaram ao presidente da República para anular o concurso em causa e prometem usar todos os meios a seu alcance para não consentirem esta decisão. O analista político Teófilo Mateus afirma que a democracia angolana clama urgentemente por mecanismos institucionais plurais e democraticamente escrutináveis.
Essas questões devem ser resolvidas por agora. Se bem me lembro, desde que o país voltou à normalidade democrática, há sempre um ambiente, um clima de suspensão sobre os presidentes da CNE. E isso é um histórico que, de alguma forma, alimenta o fantasma da desconfiança que, na fase mais profunda, as questões de fraude, enfim. E é necessário nós, por agora, pensarmos. Porque a nossa democracia clama por mecanismos institucionais plurais, democraticamente escrutináveis. E quando se mina a confiança sobre as pessoas, sobre as instituições, isto é perigoso, não é saudável.
Teófilo Mateus receia o facto desta nomeação de Manuel Pereira da Silva pôr em causa a lisura e a transparência dos processos eleitorais em Angola, a julgar pelo clima de desconfiança à volta de várias figuras.
Sobre os juízes, sobre os magistrados, não se deve pesar suspensões. Isso é gravíssimo. Deve existir, do ponto de vista humano, a confiança razoável e racional que deve ser conferida a profissionais e, sobretudo, a profissionais com tamanha responsabilidade. Bem, nós estamos pouco mais de algum tempo para as eleições, não sei com relação a quando vai o calendário das eleições autárquicas, mas vamos ter eleições gerais seguramente em 2022. E é desnecessário nós começarmos a criar um ambiente de suspensão, porque à medida em que vai decorrendo o tempo e vai se aproximando os processos eleitorais, esse clima vai se maximizando. Eu penso que se há possibilidade de se resolver às claras por agora, seria o ideal, para não deixarmos que isto entre numa fase de agravamento e depois termos muito mais dificuldades. O que se recomenda é a razoabilidade, bom senso e diálogo. Bem, o que eu penso que deve existir é uma apreciação daquilo que são as percepções. Porque é importante, porque a democracia não é só feita do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo. E a percepção que os cidadãos têm, que os políticos têm, a sociedade, num conto geral, tem sobre as pessoas e sobre as instituições, é muito importante. Agora, outra coisa que eu acho que é importante, há quem diga que aprender com os erros é adotar a pedagogia do mal. Eu penso que se nós temos possibilidades de fazer as coisas de forma acertada agora, devemos fazê-la, sem hipotecar o futuro.
Por sua vez, o deputado da UNITA, Raul Danda, fala em contradição das autoridades angolanas que propalam combate à corrupção por um lado e, por outro, promovem figuras com um cadastro marcado por muitos vícios.
A Comissão Nacional Eleitoral é um órgão que valida a assunção do poder. Então, tem esta responsabilidade e, por ter essa responsabilidade, tem de ter uma idoneidade a toda prova. Nós já tivemos um caso, Susana Inglês, que depois de uma pressão popular ficou resolvido. O meu apelo também vai para o titular do Poder Executivo, o Presidente da República. Porque o Presidente da República tem cada dia demonstrado que, de facto, ele manda em tudo. Manda no Parlamento, manda no Executivo, manda nos tribunais e em todo o sítio. Ele tem estado a demonstrar isso, infelizmente. Aliás, o último anúncio de que, afinal de contas, nós, os deputados, já podemos falar e o povo ouvir em direto aquilo que nós estamos a dizer, É prova mais do que evidente de facto que ele é que determina estas coisas. E como eu estava a dizer, é preciso de facto prestar uma grande atenção. Nós estamos a falar de um homem que de facto é alguém que nós olhamos para os resultados e vemos resultados variadíssimos. Portanto, um tem acho que 76 pontos e depois atribuindo 87 pontos, enfim, só isso a ser verdade, se os dois documentos existem, era motivo bastante para que ele não passasse. Perdão, a segunda questão é a questão mesmo que tem a ver com tudo aquilo que anda à volta deste homem. Portanto, um homem que vai conduzir a Comissão Nacional Eleitoral tem que ser um homem de uma honestidade comprovada. Não pode ser um homem que depois anda envolvido em processos de desvios de fundos, etc, etc, que tem processos aqui e ali. Então, eram coisas que deviam ser esclarecidas. Não podemos estar a combater estas coisas num lado para umas pessoas, enquanto está-se a admitir para órgãos de tamanha responsabilidade pessoas com problemas idênticos. Portanto, não faz absolutamente sentido. E para mim, este senhor, se tivesse alguma verticalidade, se tivesse alguma dignidade, se gostasse um bocadinho de si mesmo, não iria para um cargo desta natureza, porque sabia que seria contestado.
Raul Danda confirma que o seu partido está a desencadear todos os esforços e contactos para que Manuel Pereira da Silva não seja investido no cargo de Presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
No caso da UNITA, do meu partido, o Presidente do partido já de facto se pronunciou em relação a isso. Passos têm que ser tomados para que este homem não fique Presidente da Comissão Nacional Eleitoral, por amor de Deus. Então, se nós queremos ter um órgão que possa assegurar aos angolanos que o seu voto é que dita o resultado da eleição, portanto, não podemos ter pessoas de origem duvidosa para poder dirigir a Comissão Nacional Eleitoral. Eu julgo que se as pessoas quiserem agir com seriedade, as pessoas têm que ser sérias para agir com seriedade. Este formato encontrado para a composição da Comissão Nacional Eleitoral é falsear o problema desde o início. Imagina, por exemplo, foram realizadas eleições em 2008, completamente truncadas, completamente aldrabadas, a oposição queria ditar as eleições de 2012. Chega-se a 2012, obviamente, as pessoas foram indicadas, as pessoas cumprem ordens, cumprem orientações para não perderem o pão, não sei se é o pão, se é o funge, agora que se perde neste país. E em 2012 há aquela composição que depois dita os resultados de 2017. Ou seja, nós vamos saltando de vício em vício, de vício em vício, e nunca vamos ter eleições livres e credíveis. Por isso é que depois chegamos a resultados eleitorais, como aconteceu em 2017, não é? Que depois olhamos para os diapositivos que estão a mostrar os resultados e vemos lá eleições de 2012, quando estamos em 2017. Estamos a ver resultados até a centésima, não é? Sobretudo os resultados do MPLA, da UNITA, da Casa CE. Portanto, resultados até a centésima iguais aos resultados de 2012, o que é um absurdo. Estamos a ver pessoas que deviam ser respeitadas e respeitarem-se também, a colocar-se em frente às câmaras da televisão, a fazer o ridículo de anunciar resultados completamente falsos. Portanto, isto e depois isto viola a Constituição, porque a função e exercício do poder por vias outras que aquelas que estão plasmadas na Constituição, não é? Isso configura crime. E estas eleições, um dia, nós vamos ter no país, não é? Eleições que depois as pessoas não obedecem a ninguém. Porque se um presidente da República sai de uma eleição onde visivelmente ele não ganhou, não é? Eu não tenho que respeitar este homem, porque este homem não foi eleito, nem pode reclamar legitimidade sequer. Mas,
para o jurista Lindo Bernardo Tito, o caso da Comissão Nacional Eleitoral deve ser motivo suficiente para a abertura de um amplo debate sobre a sua presidência e a sua composição. O também deputado independente da bancada parlamentar da coligação Casa CE aponta algumas propostas.
E a pergunta que se coloca é: que Comissão Nacional Eleitoral Angola deve ter para conduzir processos limpos, processos com lisura e processos credíveis por todos os concorrentes, né? É uma Comissão Nacional Eleitoral com a composição político-partidária que nós conhecemos, ou uma Comissão Nacional Eleitoral independente, seja do ponto de vista da sua composição, ou uma Comissão Nacional Eleitoral independente na sua funcionabilidade, mas integrada pelas personalidades indicadas pelos partidos? É um debate que temos que fazer. E acho que está na hora de fazermos este debate. Eu lembro perfeitamente que durante a legislatura anterior, ao nível da oposição, desenvolvemos um trabalho muito profundo da alteração da atual lei orgânica sobre eleições gerais, né? E delineamos alguma coisa útil que pode ser aproveitada hoje, né? Na minha perspectiva, é que precisamos de ter uma Comissão Nacional verdadeiramente independente. A independência da Comissão Nacional Eleitoral não se pode circunscrever-se apenas em normas que orientam o exercício da atividade dos membros da Comissão Nacional Eleitoral. Deve ser exatamente na sua composição. Hoje, por exemplo, os que indicam os membros da Comissão Nacional Eleitoral e de todos os órgãos eleitorais são os partidos políticos com assento parlamentar, né? E boa parte, e o Presidente da República, e obviamente, e agora o Tribunal na eleição, o Presidente da República. Mas veja, é uma indicação partidária, né? Aqueles que são indicados na Comissão Nacional Eleitoral para os partidos, em princípio, acabam por ser, são militantes de partido, ou no mínimo, têm alguma simpatia com um determinado partido. E há uma norma que para mim me deixa muito, muito preocupado. É que o partido que indigita alguém para a Comissão Nacional tem o poder de o tirar. Há uma instabilidade no exercício do mandato desse indivíduo e há uma subordinação direta em relação ao partido que o indicou. É uma influência do partido sobre este indivíduo, né? Diferente, por exemplo, da ERCA. Porque na ERCA, quando se indica alguém, mas vindo do partido, eu cumpro o mandato. Só sai naquelas circunstâncias que a própria lei estabelece. Quem indica não tira. Mas na Comissão Nacional Eleitoral, nas Comissões Provinciais Eleitorais, nas Comissões Municipais Eleitorais, quem indica, tira. Uhum. Você está a fragilizar o indivíduo que vai conduzir um processo, para assegurar toda a lisura possível. E então, a nossa perspectiva, quando discutimos isso no mandato anterior, é tirar essas coisas. E indicar alguém, pode vir do partido, mas que tenha alguma independência no exercício. Só que isto vai valer para os partidos da oposição. Não valerá, eventualmente, para o partido da situação. E também pode acontecer que aquele indigitado pelos partidos da oposição, e esse país conheceu várias coisas da natureza, emigre para o outro lado. Então, o que temos que fazer é irmos para as instituições credíveis. Por exemplo, uma instituição como a Igreja Católica. Por exemplo, instituições da sociedade civil, como, por exemplo, a Associação Justiça, Paz e Democracia. Há outras instituições com credibilidade que podem, obviamente, ajudar a ter membros para a Comissão Nacional Eleitoral. Acho que é isso que temos que fazer. E temos que abrir agora um debate imediatamente.
Lindo Bernardo Tito considera a eleição de Manuel Pereira da Silva como tendo sido escandalosa, fraudulenta e com todas as irregularidades possíveis.
Se nos atermos aos documentos que têm sido publicados e a informação que tem circulado nos últimos dias sobre todo o processo de eleição do futuro presidente da Comissão Nacional Eleitoral, e se de facto aqueles documentos são verdadeiros e dizem alguma coisa de facto, essa eleição foi escandalosa, né? Foi escandalosa, fraudulenta, com toda a irregularidade possível, né? Começando desde já a dizer que os requisitos fixados pelo próprio Tribunal Supremo não foram aqueles que estão de acordo com a norma da lei sobre eleições gerais, que exatamente fixa no sentido de que o presidente da Comissão Nacional Eleitoral será eleito pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial entre os juízes em efetividade de funções, né? Se nos atermos a esta norma, juízes em efetividade de funções, os requisitos ou critérios definidos pelo Tribunal Supremo acabam por esbarrar com essa norma, né? Por quê? Porque colocar o requisito de experiência de trabalho desempenhado na Comissão Nacional Eleitoral pressupõe dizer que todos os juízes em efetividade de funções tinham que ser primeiro membros da Comissão Nacional Eleitoral para terem experiência, né? E começamos aí muito mal, né? Se colocarmos outro requisito de doutoramento, por exemplo, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral tem que ter o doutoramento, significa dizer que os juízes em efetividade de funções têm que ser doutores, né? E outros requisitos que foram criados, né? Se começarmos por aí, estes requisitos exatamente esbarram contra a lei. E são requisitos muito subjetivos, né? Porque o doutoramento não atribui ao indivíduo a capacidade de gestão de um órgão como a Comissão Nacional Eleitoral. O doutoramento é um título académico, sim senhora, adquirido por alguém que passa por várias etapas, com reconhecido empenho e dedicação, e com a apresentação de uma tese que reflete exatamente uma investigação realizada pelo doutor, né? Mas há experiências e há provas no mundo em que os títulos não gerem as instituições. A capacidade das pessoas, a imaginação, a criatividade é que gerem as instituições, né? O Lula é um exemplo claro em relação a isso, não precisamos de buscar outros exemplos, né? A segunda questão que eu gostaria de colocar aqui é o facto de existirem dois documentos de apuramento de resultados eleitorais da Comissão do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Um documento que atribui ao candidato eleito uma pontuação de 80 e poucos pontos e o outro que atribui, salvo erro, 70 e poucos pontos ou 60 e poucos pontos. Esses dois acabam por ser contraditórios. A serem verdade os dois documentos, há que aferir exatamente qual dos documentos é verdadeiro. Outra questão é o facto que nós colhemos ter havido eventualmente voto vencido dos vários juízes conselheiros do Tribunal Supremo, que não aceitaram e não concordaram com a eleição do futuro presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Ora, se há esses factos todos, é óbvio dizermos aqui que houve um escândalo, né?
E o presidente do Tribunal Constitucional refugia-se no direito de observar o dever de reserva da palavra em relação à polémica do novo inquilino da Comissão Nacional Eleitoral. Questionado sobre o assunto, à margem da reunião dos presidentes dos Tribunais Constitucionais de África, realizada esta semana em Luanda, Manuel Aragão apelou aos juízes envolvidos neste caso a absterem-se de fazer comentários.
Eu não sou membro do Conselho Superior da Magistratura. Enquanto juiz, devo observar o dever de reserva da palavra. Porque o juiz é pago, dele se espera que decida. Não para comentar em público. É isso que nós temos que procurar salvaguardar. É isto que eu apelo aos meus colegas que não façam. Deixem isso para os homens da imprensa, no ramo da justiça, deixem para a ordem de advogados, deixem para o procurador-geral, que sabe bem fazer o seu papel, explicar o que é que se passa, onde entender isso.
A nível do nosso país, existem processos remetidos ao Tribunal Constitucional. Qual
Sim.
é o tratamento?
Há sempre. É tratamento célere nos termos da lei, da Constituição e da lei, observando sempre os procedimentos legais. É isso que nós fazemos. Porquê? Porque nós juramos cumprir e fazer cumprir somente a lei.
Manuel Aragão defende o respeito da Constituição como valores que devem estar acima dos interesses do grupo para evitar a instabilidade nos processos eleitorais do continente.
Estamos a tornar a conhecer só agora. Temos na União Africana o Estatuto do Observador. Nós queremos evoluir. Queremos evoluir não para trazer uma varinha mágica e resolver e evitar estes problemas, mas para darmos o nosso contributo baseado na experiência, porque quase todos os conflitos que vamos haver está na base também mexer na Constituição. Ou mexe na Constituição e provoca distúrbios, ou então efetivamente não observam qualquer coisa da Constituição. E então é levar a razão para que em África essa página seja virada e respeitem os valores constantes da Constituição. Portanto, nós não vamos levar varia mágica, nós queremos ajudar para que efetivamente em Angola se observa também os valores do Estado democrático e de direito. É um contributo que a nossa organização pode dar, queremos dar, mas tudo depende da aceitação do outro lado.
Manuel Aragão, Lindo Bernardo Tito, Raul Danda e Teófilo Mateus foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
Obrigada. E de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de notícias da África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Vamos agora à música disponível há poucos dias, o novo som de Edmásia Mayembe, Se Eu Soubesse.
Mais saber de ti, sumes da minha vida. Leva também os pedaços do meu coração que você partiu e deixou sem conserto. Eu não vou mentir. Sim. Fiquei sem chão. Eras a minha bandeira, minha vida. Hoje és a minha pior ferida. Quanta injustiça, quanta dor. Onde foi que eu errei? Te dei tudo e todo o meu amor. Até o que eu não tinha, eu te dei. Quanta injustiça, quanta dor. Onde foi que eu errei?
Juro não te dava o meu amor. Não
esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 25 de janeiro de 2020. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Votos de um bom sábado na companhia desta emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655. 1.530 é a onda média. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Moçambique, em Maputo, com a ZFM. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro, Climane, a nova Rádio Paz. E estamos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, em Gabu, a Rádio Sitchanek, Oco e a Leste FM. Estamos em Bafadá, com a Rádio Comunitária de Bafadá. E em Bissau, ouvem-nos em FM com a Pidjigiti, a Capital FM. Dentro de minutos, como é habitual, sábado, as últimas novidades musicais desta semana, falamos das novas músicas que aí vêm. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes, novamente a Mance Miguel e as notícias a esta hora aqui na Voz da América. Um analista da Economist Intelligence Unit, que segue a economia de Angola, diz que vai ser difícil as autoridades levarem a empresária Isabel dos Santos a julgamento em Luanda. Falando à imprensa portuguesa, Nathan Ayes recordou que Isabel dos Santos tem cidadania russa, o que pode impedir a extradição para Angola. Ele disse que Isabel dos Santos recentemente mudou a sua residência oficial para o Dubai, motivada pelo desejo de manter os ativos longe das mãos das autoridades angolanas e não meteu o pé em Angola desde 2018. Isabel dos Santos está no centro de uma polêmica por conta do escândalo Luanda Leaks, por ter beneficiado de milhares de milhões de dólares durante o mandato de seu pai em Angola, o antigo presidente José Eduardo dos Santos. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão diz que o seu país não está a descartar negociações com os Estados Unidos da América, mesmo depois do ataque com um drone americano que matou um importante general iraniano. A agência de notícias Associated Press escreve que Mohamed Javad Zarif disse à revista alemã Der Spiegel que ele nunca descartaria a possibilidade das pessoas mudarem de abordagem e reconhecer a realidade. Isto foi em entrevista feita sábado em Teherão, a capital do Irão. A tensão crescente entre Washington e Teherão desde 2018, quando o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão. Desde então, os Estados Unidos reposicionaram duras sanções que prejudicaram a economia do Irão. Mas Zarif sugeriu que o Irão ainda estava disposto a conversar, embora retirasse a exigência anterior do seu país de que primeiro os Estados Unidos teriam que suspender as sanções. O número de mortos pelo surto do coronavírus na China subiu para 41 neste sábado, marcando um começo sombrio para o ano lunar chinês, que deve iniciar em breve. Na sexta-feira, dia 24, havia sido reportado 26 mortes na China. Mais de 1.300 pessoas foram infectadas globalmente com o vírus encontrado no mercado de frutos do mar, na cidade central de Wuhan, que vendia ilegalmente animais. Na sequência, reporta a agência de notícias Reuters, Hong Kong declarou uma emergência do vírus, cancelando celebrações e restringindo as ligações à China continental. Por um outro lado, mais países registram casos. A Austrália confirmou 4 casos, a Malásia confirmou 3 e a França reportou os primeiros casos na Europa na sexta-feira. Antes, o vírus havia sido detectado na Tailândia, Vietnã, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Nepal e Estados Unidos. Muitos países dizem que estão em alerta para evitar o alastramento do coronavírus. O número de mortos por um forte terremoto no leste da Turquia chegou a 22 neste sábado, enquanto equipas de resgate procuram sobreviventes presos sob os escombros de prédios que desabaram. A agência de notícias Reuters escreve que o terremoto de magnitude de 6,8 na escala de Richter sacudiu a província de Eluzig, a cerca de 550 km a leste de Ankara, a capital, e foi seguido por mais de 390 tremores secundários, 14 dos quais com magnitude acima de 4 na escala de Richter. 18 pessoas morreram em Eluzig e mais 4 na província vizinha de Malatya, disse a Autoridade de Emergência e Desastres da Turquia, acrescentando que 1.103 outras estavam feridas em hospitais daquela região. Esforços de resgate estão em andamento em 3 locais diferentes da Turquia.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui da Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 25 de janeiro de 2020. Estamos a transmitir desde Washington. E na nossa emissão de amanhã vamos falar, na janela de Angola, da necessidade de liberdade para produção científica a nível universitário. Depois vamos falar do coronavírus com a doutora Graça Matinha e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um jovem cantor da Guiné-Bissau. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos aqui à música da América, às novidades musicais.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Salete.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS. Girls on the floor got a 30-point lead and a minute left. Queens on the team in real life, not just on the internet. E 2020 começou bem, Mayra. Uma série de cantores a lançarem música nova, incluindo a canadiana Jessie Reyes. Ela acabou de lançar um hino ao feminismo e chama-se No Sweat. A música faz parte do próximo álbum de Reyes, Before Love Comes to Kill Us. Já é tem verdade, data de lançamento marcada para 27 de março deste ano. Quer dizer, antes que o amor nos mate, né? Espero que não a mate. Pronto, mas nós vamos ficar então com a música nova dela, de Jessie Reyes, No Sweat. No sweat, all straight. No sweat, all straight. No sweat, no sweat. Yeah, yeah. I wake up in the county if that's what I wanna do. T-shirt, chucks, and some jewelry don't change me 'cause I'm the truth. And girl, we scared of a feminist with a boss attitude. But settling ain't in my language. Shout to my mama Dukes. Olha, as pessoas ficam tão animadas.
Esperamos aqui que o próximo também seja assim, Mara.
Não prometo, porque aquilo que eu vi do videoclipe não me parecia nada.
Mas pronto, é música nova.
É música nova e é videoclipe novo, é The Weeknd. Ele é também do Canadá e acaba de lançar o videoclipe de Blinding Lights, do álbum com o mesmo nome. Este videoclipe, Ana, já atingiu 7 milhões de visualizações em apenas 2 dias.
Mas não deve ser assim tão mal quanto isso. Pronto.
Não, não. E as pessoas também gostam de coisas mórbidas. Exatamente. Mas porquê que eu digo isso, Ana? Porque
Notamos até pelas nossas notícias. É, as pessoas gostam de tudo o que é mau. Chama a atenção,
é mesmo, que choca. Choca. E este vídeo choca um bocadinho porque The Weeknd tem a cara esmurrada, tem a cara inchada, ensanguentada e fala de como que ele não conseguia ver o facto de ela o ter deixado. Vamos dizer que ela podem ser elas.
Blinding Lights,
The Weeknd. You can turn me on with just a touch, baby. City's cold and empty. No other world to judge me. I can see clearly when you're.
claro, para mim tinha que ficar Post Malone, Mayra. Novidade na música, não necessariamente, mas com o cinema que está relacionado. Post Malone faz a sua estreia no cinema ao lado de Mark Wahlberg no filme Detetive Spencer Confidential. É uma produção do Netflix, cuja ela está já disponível. E este é mais um ponto alto na carreira do rapper natural de Santa Cruz, que tem aqui uma grande fã, uma grande admiradora. É motivo para dar os parabéns a Post Malone? Por isso vamos ouvir a sua música mais popular, que cai até bem aqui. Congratulations!
Now I'm jumping out of Bentley, yeah. And I know I sound dramatic, yeah. But I know I had to have it, yeah. For the money, I'm a savage, yeah. I be itching like I had it, yeah. I'm surrounded 20 bad, yeah. But they didn't know me last year, yeah. Everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I saw my door, yeah. Everyone counting on me, drop the ball, yeah. Everything custom like I'm at the bottom, yeah, yeah. Winning, put your lattice to the sky. How could I miss when I got millions on my mind? Coming with it, I just put it to the side. Bought a sense of baby, they could see it in my eyes. My mama called, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard for the heart to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it.
Pede para tocarmos a tua música favorita, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, é mais um 908-652-4584. Como o Glauber Pérez, o Malam Seydi e o Adul Baldé fizeram, eles mandaram o pedido e nós tocamos. Agora, Meghan Trainor, Ana, ela também está a trabalhar num projeto novo. Há álbum novo? Contou com a colaboração das Pussycat Dolls, que eu achava que já estavam desfeitas, desaparecidas.
Tinham deixado de ser dolls.
Exatamente. E o álbum chama-se Treat Myself. Em termos de música nova, ela acabou de lançar Wave, com a participação de Mike Sabbath.
E esta semana o Top Ten americano passa às novidades das músicas que acabaram de ser lançadas e janeiro pode orgulhar-se de estar a ser um mês generoso para os artistas, Meira. Vamos começar com
o Broccoli
Festival, portanto, um festival de brócolos, que é anual e que se realiza aqui em DC no mês de maio, cujo cartaz já é conhecido e os bilhetes já estão à venda. Megan Thee Stallion, The Baby, Roddy Ricch, Burna Boy, muitos todos vão estar a atuar este ano. Eu digo The Baby, porque ali o nosso DJ UPS estava-me sempre a corrigir como é que eu dizia
verdade,
The Baby.
The Baby deu-nos muito trabalho.
Deu muito trabalho. E para o nigeriano Burna Boy, isto é sinal de que o mercado americano está rendido aos seus ritmos. Vamos ficar com Burna Boy e
Location.
My dog is on proof, bitch. Another 5 years. Your fingers to his little cute. Go
understand you. Send me the location. This year about vacation. Flight catching, train taking. Soon as nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish on a Ray J's thing. I prayed that girl, outrageous thing, but she can't see cause I got shades and thing. Bare girls wanna throw shade and thing, no shade, what shade is your foundation in? Dark is grey, the shade I'm in, 49 more if your babes want sin. I had me a famous thing, goals and things, games and things. My house party, a babe station, girls wanna chase, it's a status thing.
Send me the location. I'll be right there. Don't make her come check you, my babe. No time, no. My dog is on full pitch. I let the vibe in. We bring girls to his locus. No time, no.
Era a location aqui do Burna Boy. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a ouvir as novidades de 2020. Ana, Lady Gaga prometeu e parece que vai cumprir.
Perdeu namorado, mas tem música nova.
É isso. Mas essas coisas inspiram.
Ah, pelos vistos.
Eu estava a ler e que há muita gente que escreveu.
Olha o que ela vendeu.
Exatamente.
Com aquele sofrimento todo. Ter sido deixada.
Muitos de hoje que estamos a ler, que vamos falar hoje, inspiraram-se em relações passadas e...
Maira, não sei o que é que nós estamos a fazer.
Se calhar eu não quero revisitar as relações passadas. Mas, olha, esta história da Lady Gaga é interessante porque ela vai ter música nova e a música nova já cá está fora. Houve uma fuga, não é? Um leak. A moda agora é o leak.
A gente nem sabe quem é que fez o leak. Se calhar até foi ela só uma questão de promoção. Mas pronto, nem vamos por aí.
Mas,
dar
mas...
o benefício da dúvida.
É, Ana, mas quando o Stupid Love for oficial, o Top 10 americano vai tocar essa música. Até lá temos que ficar com o Perfect Illusion.
Lady Gaga, vamos até aqui falar da Coreia do Sul, já vão ver porquê. Não esqueça, pode fazer o download do Top 10 em www.voaportugues.com, Instagram, Facebook, encontram-nos através da Voa Português. E também pode subscrever o nosso canal do YouTube, basta escrever Voa Português. E pronto, aqui está, grupo sul-coreano BTS. Também está pronto para uma nova aventura neste ano, Mayra. É uma nova música, chama-se O Cisne Negro, Black Swan.
Original. Vamos lá ver se este Black Swan dos BTS vai ser sucesso, mas enquanto isso, Ana, eu deixo aqui uma dica que eu acho que a Ana concorda comigo. Vamos seguir o exemplo do Glauber, do Malam e do Adu.
Eu posso pedir uma música?
Ah, está bem, pode ser. Pode ser, pode ser.
Então pronto, para a próxima.
Para a próxima. Exato. Próximo programa, Ana pede uma música e nós
tocamos. WhatsApp da Voz da América, que é o mais 1-908-652-4584.
Tenho que mandar para o WhatsApp da Voz da América. Sim. Diga lá outra vez.
Mais 1-908-652-4584.
Pois é, e esta é uma menina que Ana gosta muito.
Eu estou só a tentar ver se tu me deixas dizer que é Alzi.
É ela mesmo. É a Alzi. Ela tem novo álbum, não é? O Manic. E desse álbum ela destacou a música 929 ou 929, que ela considera a música menos censurada que ela já escreveu em toda a sua vida. E Annie também é inspirada em relações passadas.
Lines just don't paint the picture right. When you look at yourself on a screen and say, oh my God, there's no way that's me. And I quit smoking. Well, recently I tried, and I bought another house, and I never go outside. And I remember this girl with pink hair in Detroit. Well, she told me. She said, Ashley, you gotta promise us that you won't die, 'cause we need you, and honestly, I think that she lied. And I remember the names of every single kid I've met, but I forget half the people I've got in bed. And I've stared at the sky in Milwaukee and hoped that my father would finally call me. And it's just these things that I'm thinking for hours, and I'm picking my hair out in clumps in the shower, lost the love of my life.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Subscreve o nosso canal no YouTube, basta ir ao YouTube e escrever Voa Português. E desde que lançaram Sucker, foi eu.
E eu fico tão satisfeita, não sou
os
eu que tenho que
Jonas anunciar
isso.
Jonas Brothers, eu quase que fiz as contas aqui para mudar, mas não. Os Jonas Brothers ainda não pararam, Ana. É verdade. E agora eles têm a nova música What a Man Gotta Do, que também já tem videoclipe. Está no YouTube desde 16 de janeiro e em uma semana, Ana, ultrapassou os 21 milhões de visualizações.
What a Man Gotta Do.
What a man gotta do. What a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta say. What a man gotta be to be last good night and your first good day. So what a man gotta do. What a man gotta do to be totally locked up by you. What a man gotta do. What a man gotta do to be totally. Tryna be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give a million dollars just to go to grab me.
E a gravadora de hip-hop Dreamville pôs um novo álbum no mercado, chama-se Revenge of the Dreamers. Os mais atentos talvez saibam que a Dreamville teve sobre a sua alçada músicos como J. Cole, The Baby e Lute. E é com eles que vamos ficar com a música Under the Sun.
Me no I done seen it all, my God. I done seen it all, my God, I swear. Nothing new under the sun. Nobody with sun. I got a couple of sons, a couple of guns, a couple of niggas that bust up the party and fuck up the fun. She digging me and I'm cupping a friend. She digging you while we thinking for fun. I got a suck in the thumb. That my little baby. She call me daddy like grandmama baby. If this Sunday dinner, my hand on the gravy. I've been on the craziest wave. If I'm on the stage, the gym is my minimum wage. This ain't no kennel, but hey. Without that bargain, we sit in a spray. So in a way, we the dog catchers. How many bullets your dog catching? Sawed off, fashion. Hard off, hope dog catch. Damn.
I woke up for some money.
E outro lançamento é Muramasa, canta Rhythm and Blues Alternativos Eletrónica. Também lançou novo álbum. A crítica não está a ser muito positiva, mas às vezes é preciso ouvir mais do que uma vez. Do baú de Muramasa, tiramos Airfly.
Just say you'll be my firefly.
date, better vacate, retreat, nigga vacay, mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A-H-A-H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot tame or placate the monster.
Olha aí, Eminem estabeleceu um novo recorde com esta música Godzilla. O rapper de Detroit disse 229 palavras em 30 segundos. E esta música tem participação de Juice WRLD e foi lançada a título póstumo aqui pelo Eminem em honra ao Juice WRLD.
E pronto, Mayra, assim nos vamos despedir. Eu sou Ana Guedes, do outro lado teve o DJ UPS, tu és a Mayra, e vamos despedir com o que é, Mayra?
Ana, vamos ficar com Mac Miller, que também lançou a título póstumo o álbum Circles. E vale a pena lembrar que Mac Miller morreu também por overdose, como o Juice WRLD. Ele tinha 26 anos e vamos ouvir, assim, de forma muito irónica, uma música que se chama Good News.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.